O direito do consumidor, ele existe. Os consumidores nem sempre estão atentos. E os consumidores estão mais preocupados em consumir, seduzidos pelos produtos. Eles querem é o direito ao crédito e o acesso ao consumo a adquirir o que bem entender. Só que existe uma regulamentação. Hoje o direito do consumidor fala mais, às vezes, que a Constituição tem mais peso na vida das pessoas do que muitas normas que, infelizmente, a maior parte de nós desconhecemos. Sobre o direito do consumidor, eu converso agora com o advogado, mestre em direito, Ivo de Jesus Crejo. Bom, quando se fala de direito do consumidor, o consumidor todo mundo quer ser, mas pouca gente sabe dos direitos que tem, né?
É, isso é verdade. Apesar de já ter aí uma longa data que o código está vigindo, ainda há muita obscuridade sobre os direitos que o consumidor tem e as obrigações também que recaem sobre as empresas, sobre os fornecedores.
Esse desconhecimento colabora para que nós tenhamos abusos hoje em dia?
Não tenha dúvida, né? À medida em que se conhece bem a lei, há uma maior possibilidade de se exigir, né, o seu cumprimento, seja ele diretamente junto ao fornecedor, seja pelas vias judiciais.
Agora, aproveitando um pouco essa conversa, o senhor quer falar um pouquinho sobre alguns segredos, entre aspas, alguns direitos que acabam virando segredos que os consumidores não sabem. Nós vemos na sociedade muito de impulso, as pessoas às vezes compram as coisas e se arrependem. Elas pensam, poxa, né, eu comprei, não precisava. Tem como devolver isso? Não?
É, o Código de Defesa do Consumidor, ele trabalha com essa vertente de que muitas vezes o consumidor adquire por impulso, né, são criadas novas necessidades conforme os tempos vão passando e ele tenta buscar atender essas necessidades. Ele também sofre uma influência muito grande em virtude da publicidade, né, do marketing, e muitas vezes ele acaba impulsionado, vindo a consumir bens e serviços que depois ele vê que não precisava, ou que não tem a devida condição econômica para naquele momento adquirir daquela forma. E aí o código traz sim uma possibilidade de arrependimento, mas ela só é possível quando o consumidor adquire um produto ou um serviço fora do estabelecimento comercial. Quando ele compra pela internet, quando ele compra pelo correio, por catálogo, venda de porta em porta, então ela fica restrita a essa situação.
Então na internet, por exemplo, tem como devolver? Se devolve a partir do momento que se recebe ou a partir do momento da compra?
Aí você tem duas possibilidades. Para aqueles produtos que têm a entrega da coisa, é de quando o consumidor recebe o objeto. Então, se eu comprar um determinado equipamento eletrônico, quando ele chega na minha casa, começa a contar um prazo de 7 dias para eu refletir se eu tenho ou não interesse em manter aquele negócio. Por isso que ele é chamado de prazo de reflexão. É para eu ver se eu realmente preciso, se eu realmente tenho condição de manter esse negócio e pagá-lo adequadamente. E quando se trata daqueles negócios que não têm a entrega de um bem, por exemplo, eu contrato um seguro de vida lá por telefone, aí é da contratação que começa a contar esse prazo de 7 dias.
Então, por exemplo, um plano de saúde que eu venha comprar, aí é 7 dias a partir do momento que eu assinei o contrato?
A partir do momento da contratação. Aí começa esse prazo de 7 dias para o sujeito refletir e decidir se vai manter ou não o negócio.
E se a empresa alegar, por exemplo, vamos supor que eu comprei o celular pela internet, aí o celular chegou, comprei na quinta-feira passada, chegou hoje na minha casa. Eu ligo para a empresa e falo, não quero mais esse celular. A empresa é obrigada a aceitar a devolução?
É, esse é um que a gente chama de direito potestativo. Só depende do consumidor. Não pode haver multa, não pode haver nenhum tipo de penalidade. Quem faz venda pela internet, quem faz venda por catálogo, pelo correio, já sabe disso. O fornecedor está bem informado. Então ele sabe que o consumidor tem esse prazo legal e que ele vai poder exercer.
Doutor, é evidente... Pode continuar, por favor.
Evidente que o consumidor também não pode agir de má fé, né? Má fé não é admitida para nenhum dos dois. Então você não pode usar o produto, destruir o produto, sujá-lo e depois querer devolver. Né? Dentro desse prazo, né, você recebeu o produto, no mesmo dia, 2, 3, 4, 5 dias depois, você pode entrar em contato com a empresa, faz a remessa, a devolução do produto, eventuais valores que foram pagos têm que ser devolvidos integralmente, e se por acaso não se pagou nada, também não vai se pagar.
Agora, quando se fala da campanha publicitária, as empresas, algumas delas têm algumas campanhas que pegam pesado, transformam inclusive o produto numa necessidade quase que fundamental, quase que respirar. E essas propagandas, alguns dizem, ah, elas induzem os consumidores acabam sendo vítimas dessa ilusão. Tem como hoje fazer uma ação contra essa propaganda enganosa? Ou seja, tem como se entrar contra uma ação da empresa que faz o tipo de propaganda apelativa?
Olha, é difícil mensurar quando a empresa está agindo de forma enganosa ou abusiva. Por quê? Porque chamar o consumidor para consumir faz parte de toda a sistemática do mercado. Às vezes a forma, a agressividade, né, com que essa publicidade vem, é que pode demonstrar algum tipo de engodo, de abusividade. É interessante até a gente analisar, Jus, que a reforma que está em andamento do Código de Defesa do Consumidor, ela prevê, por exemplo, que não se deve mais colocar na publicidade termos como crédito gratuito, sem juros, sem acréscimo, taxa de juros zero, porque esses elementos acabam induzindo o consumidor a comprar achando que o custo financeiro é muito barato. Então é a hora, é o momento dele adquirir o bem. Então isso realmente está no projeto do Código de Defesa do Consumidor para aparecer como uma prática abusiva. Exatamente para tentar frear um pouco aí esse ataque que o consumidor sofre, né?
Nós estamos aí com as telefonias, principalmente a telefonia móvel, no topo do ranking de reclamações no Procon. Alguns, inclusive, dizem que reclamam mais de uma vez. Esse número de processos que a gente tem hoje, que vão até o Procon, eles costumam avançar? Ou seja, é uma alternativa mesmo? O Procon tem cumprido o seu papel e forçado as empresas a também cumprir o seu?
Olha, o Procon, ele é um órgão extremamente importante para a defesa do consumidor. É necessário fazer a reclamação, é necessário buscar efetivamente o resultado. Lógico, o Procon tem algumas limitações. Ele não pode decidir a favor do consumidor. Então ele vai chamar outra parte, ele vai tentar uma composição, e se não for possível chegar ali a uma solução, ele vai orientar o consumidor a buscar a via judicial. Só que do outro lado ele tem uma via importante. Se aqueles atos reiterados que estão aparecendo ali diariamente nas reclamações se caracterizarem como uma infração administrativa, o Procon pode ir lá e aplicar uma multa, ele pode ir lá e fazer apreensão de produtos, e ele tem até vias judiciais para que isso seja feito no âmbito do município, do estado ou até do território brasileiro todo. Então é importante, ele tem efetividade. Só que é preciso que o consumidor reclame. As reclamações é que vão dar ao Procon essa legitimidade para poder brigar junto ao fornecedor.
E também aquela relação direta com a empresa, ou seja, você às vezes tem uma empresa que presta um serviço de má qualidade e as pessoas continuam consumindo o produto dessas empresas.
Exatamente. O Procon fornece uma lista contendo ali as reclamações, as empresas que são mais alvo de reclamação. Então, se o consumidor souber usar esse cadastro, essa lista, ele também vai fazer uma escolha mais adequada na hora de contratar.
Ou seja, se eu vou acessar a internet, por exemplo, vou comprar um produto, eu posso acessar essa lista e ver se aquela empresa não está sendo alvo de críticas constantes no Procon.
O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o Procon, ele deve dizer quais as empresas que estão recebendo reclamação e qual é o percentual de solução que ela dá. Porque veja, quanto mais consumidores a empresa tem, maior, evidentemente, a possibilidade de receber reclamação. Só que se ela dá uma solução para isso, isso também é um aspecto positivo. Então, o Procon ele vai fornecer uma lista informando quem são as empresas que recebem mais reclamação, qual é o percentual de solução que ela dá, e aí o consumidor vai ter, inclusive, um elemento importante ali para decidir se essa ou aquela empresa é a mais adequada para isso.
Uma última questão, doutor Ivan, aquela questão dos contratos, né? Quando nós vamos assinar um contrato de financiamento, por exemplo, de um veículo, comprar algum tipo de produto, o contrato tem com letras minúsculas e as pessoas estão muito pouco preocupadas com esse contrato. Existe um mecanismo da gente poder regulamentar esses contratos quando eles são feitos? Ou seja, existe uma forma da gente poder ter uma orientação? Claro que ninguém vai poder pegar o contrato e ler, né? As letras são pequenas, parece que propositalmente, né? Essa relação nossa de compra, de contrato, elas podem ser revistas? Existe um mecanismo que a gente possa usar contra essa ação, às vezes, de um contrato com um texto muito grande, com a dificuldade imensa do consumidor ter acesso a ele?
Então, aí já vem mais uma situação que muitos não conhecem, mas a lei já trata disso. Os contratos, esses contratos que já vêm padronizados, que nós chamamos de contratos de adesão, é o tamanho do tipo ali não pode ser inferior ao tamanho 12. Então não pode ser aquela letrinha ilegível. Então tem que ser um tamanho que permita, pelo menos, o sujeito conseguir ler sem usar nenhum instrumento especial. Se o contrato vem com essa letrinha minúscula, impossível de ler, ou inferior ao tamanho 12, que é o que está previsto no Código de Defesa, a princípio, aquilo que é prejudicial ao consumidor já não vai obrigá-lo. Então ele já tem aí uma causa de invalidade de algumas cláusulas que ele não leu, e muitas vezes não leu porque o tamanho da letra era muito pequeno. E hoje os tribunais estão aí decidindo tranquilamente que contratos com letras muito pequenas, com termos jurídicos e técnicos que ninguém consegue entender direito, eles não obrigam o consumidor. Então, aí entra o papel dos tribunais aí para tornar inválidas essas cláusulas, esses contratos.
Doutor, uma curiosidade que surgiu aqui no estúdio é a questão daquelas propagandas direcionadas para crianças, que tem aquela vinculação, às vezes, de produtos nos programas. E, existe uma regulamentação para isso? Ou seja, essa discussão polêmica sobre a publicidade direcionada para crianças?
O CDC também trata da publicidade enganosa e da publicidade abusiva. Enganosa é quando ela engana o consumidor, coloca ele em erro. Abusiva é quando ela viola algum desses direitos fundamentais. E aí você considera ela abusiva quando ela é direcionada no sentido de explorar a inexperiência da criança, as condições do idoso, do enfermo. Então essas pessoas têm já uma proteção. O código já prevê que esse tipo de publicidade ele é abusivo, ele não pode, é proibido. Então quando é voltado no sentido de se aproveitar da inexperiência da criança, isso já é, na verdade, proibido pela lei.
Doutor Ivo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Disponível.
Conversei com o mestre em Direito, doutor Ivo de Jesus Grégio, falamos sobre os direitos do consumidor, uma série de pontos importantes aqui, hein? A devolução de produtos em 7 dias quando você recebe, quando você compra produtos pela internet, importante frisar isso, o consumidor tem que ficar atento.